Boa noite a todos. Convido os senhores vereadores a tomarem assento em seus devidos lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a quarta sessão ordinária da sessão legislativa de 2022. É com muita alegria que iniciamos a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, neste dia 8 de março, para prestar uma singela homenagem a todas as mulheres do município. 8 de março é um dia de refletir e entender que a mulher é uma base da sociedade devido à sua determinação, persistência e coragem que caracterizam a personalidade feminina e as qualidades comprovadas diariamente na nossa cidade, em função exercida com maestria por cada mulher joanense. Dedicaremos o primeiro momento da sessão de hoje para uma reflexão sobre o valor da mulher, sua força, delicadeza e determinação. É fundamental reafirmar, promover e conservar seus direitos e conquistas. Em nome de todos os vereadores, desejamos às servidoras municipais da Câmara Municipal de João Neiva e às servidoras municipais da Prefeitura Municipal de João Neiva e a todas as mulheres joanenses um dia mais que especial e que todos os princípios, carinho e respeito prevaleçam por todo o ano. Parabéns. Designo o vereador Júnior D'Ambrosio para fazer a leitura do versículo da Bíblia.
Como é bom, como é agradável viver os irmãos em unidade. É como o óleo fragrante sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e escorre até as golas das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. E é ali que o Senhor dá a sua bênção e a vida para sempre.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrosio.
Presente.
Vereador Celso Luiz Guzzo.
Presente.
Vereador Edilson Montovani.
Presente.
Vereador Eliel dos Anjos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Polese.
Presente.
Vereadora Faraílde Almeida de Oliveira.
Presente.
Vereador Glauber Tonon.
Presente.
Vereador José Ivan de Souza. Presente. Vereador Lucas da Rosa Recla.
Presente.
Vereador Marcelo de Almeida Campostrini.
Presente.
Vereador Simão Loss Favarato. Quero também registrar a presença do senhor Marcos Ribeiro como primeiro suplente do vereador Marcelo Campostrini.
Solicito da secretária que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 22/2/2022.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 22/2/2022. Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às 18 horas e 5 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Edilson Mantovani para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se consta a atual ausência do vereador Celso Guzzo. Como não houve cidadãos inscritos na tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura resumida da ata da sessão ordinária, realizada no dia 15 de fevereiro de 2022, a qual foi colocada em votação e aprovada em unanimidade, e a leitura do expediente. No momento, os oradores usou a palavra o vereador Eliel. Na ordem do dia, foram aprovados os projetos de lei números 1853, 1854, 1857, 1858, 1862 de 2022, o projeto de resolução 002, requerimentos números 05, 06, 22 e 29 de 2022. Nas explicações pessoais se manifestaram os vereadores Eliel, Marcelo, Fará, Simone, Lucas, Evandro e Glauber. Por fim, o presidente agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
Ato está em discussão. Ato está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito, da Prefeitura Municipal de João Neiva, Secretaria Municipal de Saúde, número 229, encaminhando resposta ao ofício vereador de 028, encaminhado pela vereadora Fará. Convite. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, realizaremos uma palestra com a doutora Amanda da Silva Barbosa, titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, de Aracruz, dia 10 de março, às 14 horas, na Câmara Municipal. Convite encaminhado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do município de João Neiva. Projetos de lei números 1859, 1860, projeto de lei Câmara Municipal de João Neiva, números 344, 346 e 347, projeto de decreto legislativo 002, representação protocolada pelo vereador Marcelo e requerimentos números 016, 023, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 34, moção 003 de 2022. Senhor presidente, é o que consta no expediente.
Passamos ao momento dos oradores. Representando as mulheres do nosso município, passa a palavra à vereadora Simone Loss Favarato, que fará a sua homenagem.
Leva seu microfone. Pode levar. Leva seu microfone. Pode ir.
Primeiramente, boa noite a todas as mulheres presentes nessa sessão. Cumprimento a mesa em nome do presidente, os demais vereadores dessa Casa de Leis e boa noite a todos do público presente. É com muita honra que venho me dirigir a todos vocês como representante feminina dessa Casa de Leis. Nos tempos modernos, tornou-se natural a presença feminina nos mais variados segmentos sociais, e ainda assim é possível observar que essas guerreiras precisam a todo instante provar sua competência diante do sexo oposto por motivos outros com base puramente no grosseiro preconceito. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, simboliza o universo feminino no mundo, universo tão bem representado pela mulher joneivense, que é parte imprescindível do nosso cotidiano. Todas as mulheres devem receber o nosso reconhecimento com a chegada dessa data tão especial que representa todas as conquistas obtidas nesses anos de busca por direitos iguais. As mulheres conquistaram os novos espaços, mas jamais deixaram de preencher aqueles quais são insuperáveis, como o seio familiar, por exemplo. Todas essas conquistas exigiram inúmeras batalhas. Vivemos uma história cheia de fatos dramáticos. As mulheres já enfrentaram maridos, pais, irmãos e amigos, criaram jornais, associações, saíram nas ruas, panfletaram e também gritaram. Mulheres que foram presas, insultadas, ironizadas e sofreram os mais perversos tipos de tortura emocional, física e psicológica. Na sociedade que vivemos, somos esposa, mãe, trabalhadora, participamos ativamente do dia a dia da nossa comunidade. Quero aqui conclamar todas as mulheres da nossa cidade para que lutem por mais igualdade de condições. E neste dia, parabeniza as mulheres da nossa querida João Neiva, mulheres fortes e corajosas, atuantes e participativas na construção de uma cidade melhor. Nesse dia, desejo um fraterno e respeitoso abraço a todas as mulheres dessa Casa de Leis, em nome da vereadora Faraildes, e também em nome da homenageada de hoje, Maria Idália Gabriel Rosa, pelos 50 anos de serviço prestado ao nosso hospital, parabenizo todas as mulheres do nosso município. E que este sentimento chegue cordialmente a vocês, queridas mulheres João Neivense. E termino aqui parafraseando, né, Efuniak: metade do mundo são mulheres, a outra metade, os filhos dela. Obrigada e boa noite.
Representando os vereadores, passa a palavra ao vereador Eliel, que fará uma homenagem às mulheres do município.
Boa noite. Boa noite. Ixi. Trabalharam como eu hoje. Boa noite, gente. Agora melhor, né? É um dia muito alegre para nós, vereadores, estarmos aqui hoje fazendo essa homenagem. Na verdade, é uma reflexão. A gente, em alguns momentos do dia, a gente ouviu, né, aquela história de que Dia da Mulher é todo dia. Realmente, todos os dias é o dia em que nós devemos respeitar, é o dia que nós devemos admirar, é o dia que nós devemos ser parceiro, ser cúmplice, estar sempre ao lado. Mas hoje foi um dia dedicado de forma exclusiva à mulher. A gente sabe que esse dia é um dia histórico. Há muito tempo atrás, algumas mulheres buscando espaço no mercado de trabalho, buscando os seus direitos, buscando a equidade, elas foram vítimas da crueldade masculina, da crueldade de patrões, e foram presas em um galpão, e esse galpão pegou fogo e todas elas morreram. Então esse dia ficou um dia registrado para que todos nós, homens e mulheres, pudéssemos parar para refletir o real espaço da mulher da sociedade. É uma pena que ainda hoje, em pleno 2022, século 21, a gente ainda não tem muita coisa para comemorar. Hoje eu tive a oportunidade de assistir o jornal O STV, primeira edição, e infelizmente as notícias dos jornais continuam sempre as mesmas. Os personagens se repetem, a história se repete. Então, nós, vereadores, precisamos sempre estar atentos da história da nossa cidade. Graças a Deus, a gente não tem grandes históricos de violência, mas nós precisamos ficar atento a isso. Infelizmente, ainda existem mulheres que sofrem, ainda existem mulheres que não têm seu espaço dentro da sociedade. Mas nós somos gratos. Primeiramente, a gente começa pela nossa casa. Nós, da Câmara Municipal, rendemos todo o nosso respeito às servidoras. Nós temos aqui a grande maioria feminina, a presença feminina, e isso nos engrandece muito. É muito honroso estar na Câmara Municipal e saber que nós temos essa parceria feminina. O olhar feminino, o cuidado feminino é muito importante, né? O olhar especial. Nós sabemos que a mulher não é o sexo frágil. Muito pelo contrário. A mulher, ela tem uma força que nós, homens, ainda não temos e nem teremos. pela capacidade sentimental que ela tem, pela capacidade e equilíbrio emocional que a mulher tem, por ser mãe, por ser esposa, por ser parceira e por ser também, em sua grande maioria, na administração, chefe. Eu venho da educação, um meio que, em sua grande maioria, é feminino, né? Todas as nossas diretoras das escolas são mulheres. E, saindo do nosso legislativo, a gente vai para o executivo. E lá no executivo também a história se repete. Nós temos aí as secretárias, nós temos aí secretária de administração. Pode levantar, secretária de administração. A gente tem dificuldade com o nome, tá? Isso é coisa de professor. Maiara, Samira. Samira não tem dificuldade não, que foi minha professora. A Magda, que é a gerente de políticas para as mulheres. Nós temos a nossa chefe de gabinete, a Vanessa. Nós também temos a Antônia, né, que também está ali do lado, parceira, deixa eu ver se eu esqueci alguém. Nós temos também lá atrás, que eu vi a Marcélia, que é a enfermeira, aí, que administra aí, com tanta maestria o nosso hospital. Então, se a gente observar o nosso executivo também, nós temos registrar a Marciela, a Eni, nós temos também a Marlova, aí, que é a grande administradora aí do projeto, né? Então, pode levantar também, nós temos aí. Então, assim, para nós, enquanto vereadores, enquanto legislativo, nós nos sentimos muito honrados em saber que na nossa cidade existem pessoas, existem mulheres de garra, de força, que estão aí na direção do nosso município. E nós agradecemos a Deus, né? Se a gente for pegar a história da Bíblia, lá na Bíblia também, nós temos grandes mulheres que deixaram o seu legado. Saindo da Bíblia, a gente tem a história, né, a história contemporânea, a história brasileira, a história mundial. Grandes mulheres que deixaram suas marcas e deixaram seu registro. E no nosso coração, sem dúvida, tem a nossa mãe, tem a nossa esposa, tem as nossas irmãs que contribuem significativamente para que a nossa história seja escrita. Então, nesse dia de hoje, nós gostaríamos, todos nós, vereadores, de prestar essa homenagem que o Senhor Jesus, na sua grande e maravilhosa sabedoria, misericórdia, possa abençoar todas as mulheres do nosso município. Muito obrigado.
Neste momento, convido o vereador Lucas para se pronunciar.
Boa noite a todos. Muito lindo ver vocês aqui presentes nesse dia especial, dia 8 de março, Dia das Mulheres, na pessoa da doutora Simone, vereadora, e da Faraildes. Quero transmitir os parabéns para todas as mulheres aqui presentes. É sempre uma honra estar aqui representando a população de João Leiva. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar representando todos vocês. Gostaria que fosse um dia só de alegria aqui para nós, do município de João Leiva, mas recebi a notícia que essa sessão também iria ser deliberada. Mais uma vez, é uma representação pedindo a cassação do meu mandato. A justificativa dessa cassação do meu mandato, quero deixar registrada aqui para o público presente, para os nobres vereadores, foi porque a minha assessoria de comunicação, na qual eu contratei fora parte, nós não temos assessoria aqui na Casa de Leis, ela divulgou num vídeo que eu fiz agradecendo toda a população o apoio que eu tenho recebido ultimamente, ele citou na escrita uma palavra que se chama organização criminosa. Li o texto antes da publicação, né, todos aqui têm o conhecimento do que está acontecendo em João Neiva em relação à Câmara Municipal. É um episódio lamentável, pois a partir do momento que eu me propus, me coloquei à disposição para ser vereador nesse município, doutora Lavínia, foi simplesmente para estar honrando os munícipes, para estar fazendo o melhor para o meu município, onde eu fui nascido e criado. E agora ganhou uma proporção muito grande essa questão da perseguição aqui no município. E eu costumo dizer que as únicas ferramentas e mecanismos que os vereadores têm aqui é a fiscalização, fiscalizar os atos executivos, que hoje virou perseguição, né, sinônimo de perseguição no município, a fiscalização. Quero também já deixar bem ressaltado que eu não tenho nada contra a figura do prefeito municipal, o Micula, fui eleito no mesmo palanque, não tenho nada contra o vice-prefeito, mas as únicas ferramentas que nós temos hoje é a fiscalização, fiscalizar os atos executivos, que é a atribuição do vereador, propor, elaborar, indicar projetos de leis e aprovar, desaprovar a conta a cada final do ano de mandato. Recebi uma nota de esclarecimento dizendo, em nome da Câmara Municipal, que o vereador Lucas Recla tem insinuado nas redes sociais que diversos benefícios, tais como kit escolar, esse aqui que eu estou lendo para vocês, pessoal, é a justificativa porque eu publiquei o vídeo falando do nome organização criminosa, minha assessoria. Falando que diversos benefícios, tais como kit escolar, auxílio emergencial, abono em remunerações diversas para os servidores e muitos outros, seriam frutos do seu trabalho e reivindicações. Isso é mentira. A Câmara Municipal é uma instituição afirmando que eu estou contando mentira. Aí eu venho aqui contrapor com o meu requerimento, no caso, dentro da minha atribuição, que é indicar, propor, elaborar. No dia 4 de janeiro, até então estava conversando antes, né? Algumas pessoas falaram que iria ser realidade no município, a questão do kit escolar, do auxílio, independente se eu solicitasse. Mas, mesmo antes de ser vereador, solicitei para o prefeito e não foi aderido a esse programa. Aí está aqui, no dia 4 de janeiro, estava de recesso parlamentar, logo depois que eu tomei posse, disse que o vereador Lucas, o firmatário, nos regular das suas atribuições, vem solicitar à Secretaria Municipal de Educação que faça estudos, no sentido de disponibilizar à população doação de 2.182 kits escolares. Conversei à época com a Alice, ex-secretária de Educação. Ela me passou esses números, alcançando 650 alunos da educação infantil e 883 alunos do fundamental e 649 alunos do Fundamental 2. Vale destacar que com essa iniciativa, fiz um comparativo na economia doméstica familiar, estaria sendo indiretamente disponibilizado às famílias beneficiadas o equivalente a 12 botijões de gás, 10 cestas básicas e outras necessidades que podem ser supridas com o valor que seria gasto com os materiais escolares para os filhos. Enfim, a Câmara Municipal afirmou que eu estava contando mentira em relação ao kit escolar. Está aqui a minha assinatura, solicitando o Executivo Municipal, que nunca me deu mérito, até mesmo não busco mérito em relação às minhas proposições, mas eu solicitei no meu quarto dia de mandato, 4 de janeiro de 2021, o kit escolar. Diz também que eu não sou autor do auxílio emergencial. Né? Vamos lá. O vereador firmatário Lucas Recla vem em caráter de urgência para que o mesmo solicitar ao Executivo para que o mesmo conceda auxílio emergencial para as pessoas em situações socialmente vulneráveis, com apoio da respectiva secretaria que tem como controle a atribuição das assistências às famílias e cidadãos do município de João Neiva, indicação que direciona a aplicabilidade do recurso público de maneira mais justa e coerente diante do estado de calamidade que estamos enfrentando devido à pandemia do Covid-19. Essa aqui foi um dia depois, 5 de janeiro, solicitando o prefeito Micula o auxílio emergencial que 200 famílias foram contempladas com R$600. Segue na nota de esclarecimento, que foi assinada por 9 vereadores, dizendo que o Lucas Recla era mentiroso, na qual ensejou a publicação da organização criminosa, que está sendo agora justificativa para uma nova representação, pedindo a cassação do meu mandato, para que todos saibam, fala aqui que o vereador Lucas Recla divulga que tem cobrado, exigido do prefeito municipal diversas obras e benfeitorias a favor da população. Isso é mentira. Esse vereador sequer tem diálogo com o Poder Executivo ou com os demais parlamentares. Aí mostrar aqui para os senhores a foto do vereador Lucas com o Renan Patuso. Aqui está falando que eu não tenho diálogo com o Poder Executivo. Uma foto aqui com o Renan Patuso, levando todas as proposições da semana. E antes mesmo de tomar posse, Marcos Ribeiro, solicitei através do Ministério da Saúde, das parcerias que eu tenho em Brasília, solicitei juntamente o prefeito Mikula, está dizendo aqui que eu não tenho diálogo com o Executivo. Antes de tomar posse, solicitei diretamente ao Ministério da Saúde testes, para a gente fazer testagem em massa, e insumos também. Aqui vem dizendo que é mentira que Lucas Recla... Ah, tá, também aqui tem prints eu solicitando reuniões com vereadores. Bom dia a todos, a pedido do vereador Lucas Recla, assessoria administrativa da Câmara. Convido todos os vereadores para a reunião às 17 horas para tratar sobre os dois PLs, convocando os vereadores para a conversa. Aqui está dizendo que Lucas Recla não tem diálogo com o Poder Executivo e com os demais parlamentares. A pedido do vereador Lucas Recla, convido, vereador Heraldo, todos os vereadores para a reunião às 17 horas para tratar sobre... A pedido do vereador Lucas, ele está convocando todos os vereadores para às 17 horas tratar sobre o PL e tal, da sua autoria, que será encaminhada às comissões hoje. Aqui está dizendo que eu não tenho diálogo com os parlamentares. Vereador Celso, bom dia. A pedido do vereador Lucas, convido todos os vereadores para a reunião hoje, às 17 horas, para tratar sobre os projetos. Beleza. É mentira que Lucas Recla destinou 1 milhão, Samira, secretária, muito querida, muito obrigado pelo empenho aí dos esforços para cadastrar as emendas. Dizendo que Lucas Recla não destinou 1 milhão de reais em emendas parlamentares para João Neiva. Aqui está a foto de todo o empenho de emendas que eu fiz através de vários deputados federais e estaduais, somando o empenho de 1.600.000, vereador Edilson, mas empenhado apenas até o momento 900.000, aproximadamente. Dizer que Lucas Recla exerce um mandato isolado e improdutivo, sem nenhum diálogo com os demais agentes políticos, num exibicionismo exagerado nas redes sociais, onde exalta a dificuldade do município. Essa parte na qual eles falam que eu exalto a dificuldade do município, todos nós sabemos as problemáticas, os problemas crônicos que existem no município. Mas, diante da ferramenta que eu tenho, que é de fiscalização, eu vou estar filmando e colocando em rede social, que é a forma que eu presto conta do meu mandato, sempre de forma serena. Presto conta do meu mandato na rede social e peço sempre o executivo para dar prioridade, vereador Edilson, para as demandas de maior necessidade. Porque muitas das vezes o que acontece na política, Mário ou Marcos Ribeiro, é que quem está no poder costuma dar prioridade apenas o que vai favorecer o reduto eleitoral, seja do executivo, seja do parlamentar. Eles sempre trabalham no sentido de favorecer um grupo, para que aquele grupo se perpetue no poder. Então, sim, eu utilizo as redes sociais para prestar conta à população do meu trabalho. E, graças a Deus, está dando muito certo. Está dizendo que o Lucas Recla tem um péssimo hábito, doutora Simone, de endereçar ao Poder Executivo requerimentos relacionados a fatos que todos sabem, com antecedência, que vão acontecer, tentando, assim, enganar a população e passar a imagem que seria o responsável do ganho social, do qual não participou nem contribuiu. Sabemos a dificuldade, temos várias pessoas que trabalham no executivo, sabemos a dificuldade que existe através da burocracia na administração pública, mas diversas vezes as pessoas mandam mensagem para mim, principalmente naquele bairro Alvorada. Já conversei com o Alan, ele falou que existe um projeto em andamento para execução daquele serviço, mas nós não podemos fechar os olhos quando a população nos procura para estar reiterando pedidos que, por mais que estejam em fase de tramitação, que venham a ser executados, mas a população cobra a gente precisa formalizar isso, Eliel, vereador Eliel, para que nós podemos ter respaldo, para quando a população vir cobrar novamente, a gente tenha um documento para estar comprovando o nosso trabalho. Diante do que eu estou falando, para finalizar, mais uma vez, quero que todos vocês saibam que tem um vereador aqui na Casa de Leis que está novamente querendo caçar o meu mandato. E em relação à frase organização criminosa, eu gostaria de estar lendo o conceito de organização criminosa, porque o comentário desse vereador que está me perseguindo, né, que eu acho que está pouco trabalho para ele, que ele está tendo tempo de trabalhar e me perseguir. Ele está dando maior ênfase que eu chamei a instituição Câmara Municipal de Organização Criminosa. Vamos lá. O conceito de organização criminosa, vereador Eliel, considera-se organização criminosa, vereador Júnior, associação de quatro ou mais pessoas. Ou seja, a instituição em si, o órgão público, a instituição ou câmara, ela não pode ser configurada ou vinculada a uma organização criminosa, a instituição ou câmara. Por quê? O conceito de organização criminosa é associação de quatro ou mais pessoas. Nesse documento, Marco Ribeiro, tem uma assinatura de 9 pessoas. E agora aqui eu vou deixar bem claro que quem votar para aceitação dessa representação, quem votar favorável, para vocês ficarem sabendo, é que estão formando a organização criminosa, na respeitada e nobre Casa de Leis. Só para vocês entenderem. Então, a organização criminosa é quando 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada...
Você me concede uma parte, vereador?
Não, agora não. Só se... 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas sejam tais. Para finalizar, o senhor quer falar, presidente?
Eu só queria que você esclarecesse para nós aqui que o senhor fala que aqui tem uma organização criminosa. Aí, no mesmo tempo...
Minha assessoria falou.
Uhum. E assessoria não. Se você repostou, você está concordando.
Eu ratifiquei.
E agora você fala que só tem a organização criminosa se votar?
Pô, não.
Não estou conseguindo entender o que você está querendo dizer.
Eu falei agora porque eles queriam que nomeasse aqui. Qualquer momento...
Não, nomeia quem é que são
A qualquer momento... Mais... Quando eu faço o meu trabalho, eu não cito o nome de ninguém. Aí, para as pessoas saberem quem são a organização criminosa, são as pessoas que vão estar conivente ao voto dessa representação. Porque a única coisa que eu faço aqui é trabalhar em favor das pessoas do município. Se tem alguém querendo caçar meu mandato, qual é o interesse por trás disso? Será que esse vereador está pensando o quê? Então, assim, eu não entendo, entendeu, o presidente? Então, eu vou ler aqui o porquê...
Vereador... Foi... Eu vou te dar mais um minuto para você concluir, seguindo o regimento dessa casa, você tem 15 minutos e já passaram 5 minutos. Então, eu vou te dar mais um minuto para você concluir.
Obrigado. Aqui na decisão que foi arquivada definitivamente a cassação do meu mandato anterior, e desse aí não sei se vai acontecer, o Marcos Ribeiro, está falando aqui que no presente caso, realizando o juízo de legalidade dos autos administrativos, verifique-se que o disposto no artigo 5º do decreto 201/67, na medida foi iniciado por denúncia encaminhada pelo Partido Republicanos, que não goza de legitimidade para impulsionar o feito. Ou seja, foi feita toda uma manobra, à época, de um vereador do Republicanos, tiraram a presidência, colocaram outra presidência do Republicanos para me caçar, o seu partido, Marcos Ribeiro. E aqui, só para deixar claro que a assessoria da casa, ela tinha o conhecimento da tramitação e deixou as coisas correrem solto. Então, assim... peço desculpa a todos dessa Casa de Leis, mas em relação ao que é legal ou não, a assessoria da casa poderia, eu estou pedindo, para ter mais pulso firme, doutora, para que essas coisas não venham a acontecer, não haja um transtorno e um desgaste grande. Então, por isso que foi autorizada a publicação da organização criminosa, porque a assessoria jurídica dessa casa tinha conhecimento para que esse processo do primeiro meio de cassação não fosse para frente e deixou as coisas correrem. Desde já, me coloco à disposição de todos, e fiquem com Deus. Muito obrigado.
Dando continuidade à comemoração, gostaria de convidar para vir receber a homenagem todas as secretárias aqui presentes. Secretárias, subsecretárias, podem se dirigir aqui à frente. Convido aqui também a vereadora Simone e a vereadora Fará para fazer entrega. Tudo bom? Não, é dele o microfone. Pode devolver para ele. Assim, não? Tá. Ah, tá. Acho que é aqui mesmo. Mas os outros também, com um monte de papel. Então, esqueci de falar. Neste momento, passamos a apreciação da moção 003 de 2022, de autoria da vereadora Simone, que presta homenagem à senhora Maria Idália Gabriel Rosa pelos relevantes serviços prestados em favor da saúde pública no âmbito do município de João Neiva. Convida senhora Idália para chegar aqui até aqui à frente e a vereadora Simone para fazer... Ah, desculpa, vereador, só um minutinho. A moção está em discussão. Desculpa. Vou ler. Vou ler. Ah, você tem que ler? Deixa ela vir até aqui. Vou ler, não. Peço ao vereador Evandro que leia a moção. Espera aí, que ela vai ler. Então, pode ficar aqui.
Moção CMJN número 003/2022. A Câmara Municipal de Juneiva, atendendo a indicação da vereadora Simone Loss Favarato, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a honrosa história de vida da senhora Maria Idália Gabriel Rosa, que atua como técnica em enfermagem junto ao Hospital Sagrado Coração de Maria há 50 anos, considerando o atendimento especial e atencioso, sempre dispensando pela servidora Idália em favor da população, junto à referida instituição hospitalar. Aprovou a presente moção de homenagem e reconhecimento à senhora Maria Idália Gabriel Rosa pelos grandes serviços prestados em favor da saúde pública no âmbito do município de Juneiva. Palácio Legislativo, senador Silvério Del Caro, em 7 de março de 2022. Presidente Cláudio Bertonó.
A moção está em discussão. Com a palavra, vereador Eliel.
Boa noite a todos novamente. É. Hoje é um dia realmente especial, né? Depois que nós já fizemos a nossa homenagem às mulheres, a gente faz agora uma justa homenagem à senhora Idália, né? Eu tenho certeza de quem é filho desta terra e já teve a oportunidade de passar pelo hospital, sem dúvida passou pelas mãos da Idália, né? Seja como criança, adolescente, jovem, adulto. E que história, né? Meio século dedicado à população de João Neiva. Então hoje a palavra é realmente gratidão. Agradecer primeiramente a Deus por ter permitido e dado para essa cidade um presente. Com toda dedicação, com todo carinho, com todo esforço. Quantas histórias a gente consegue imaginar que a Idália tem, né? Quantas dificuldades o hospital passou e ela estava ali, né? Eu me lembro quando minha cunhada passou mal, ela colocou dentro da ambulância e a gente foi daqui, a Colatina, conversando, né? E o carinho que ela teve, o olhar, né? A gente sabe que dentro da saúde, além do cuidado, o afeto, o lado afetivo é muito importante. É como um remédio. O afeto, o amor, o carinho cura muito mais do que qualquer tipo de medicamento. E isso eu tenho certeza que a Idália tem de sobra. E quem ganha o presente somos nós. Quem ganha o presente é a sua família, tá aí a filha, a neta, que eu tive a oportunidade de também ser professor, né? E o carinho, o cuidado, o jeito, com certeza aprendeu com a avó. Então, parabéns, parabéns também à vereadora Simone pelo olhar especial de fazer essa homenagem. Parabéns aí à Câmara Municipal por estar aprovando essa moção. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado, Idália. Que Deus te abençoe ricamente.
Com a palavra, a vereadora Simone.
Mais uma vez, eu quero falar da Idália, da funcionária Idália, da mulher Idália, da guerreira Idália. E eu sei que tudo o que o Eliel falou, tudo o que eu falar, será pouco para homenagear você, Idália. E também quero deixar bem claro que essa moção foi meu nome, mas eu tenho certeza que ela representa todos os nobres colegas que reconheceram, que reconhecem toda a sua dedicação no hospital. Tá? Eu quero agradecer por tudo o que você fez e que você faz no nosso hospital. Obrigada, Idália, e que você seja exemplo para todas as mulheres, que você inspira todos os dias mais mulheres da nossa cidade. Obrigada, obrigada a todos os funcionários do hospital também. Boa noite a todos.
A palavra, a vereadora Fará.
Boa noite. Dália, quero fazer minhas palavras do vereador Eliel, da doutora Simone. Não existe palavra, como a doutora falou, para expressar a gratidão que o município tem pela sua pessoa. Eu acho que é difícil a gente encontrar hoje uma pessoa do município que não passou, né, pelos seus cuidados. Né? A gente agradece pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Eu acho que a palavra correta é gratidão que a gente tem que ter com a sua pessoa. Só da gente ver, né, que o hospital praticamente está ali, né, todo mundo te homenageando. Isso já é muita coisa, né? E a gente sabe o carinho, o respeito, a admiração que cada pessoa tem pela sua pessoa. Né? Não seria diferente, né, essa homenagem, não seria diferente. Né? Agradeço a Simone por ter feito a homenagem. Né? É válido demais. Não tem dinheiro no mundo que pague a gratidão que a gente tem pelo seu trabalho. A gente sabe todos os problemas que o hospital passa e passou, e você sabe melhor do que qualquer um dessa sala, né, os problemas que a gente tem, e nem por isso você largou o seu trabalho. Pelo contrário, você foi guerreira, né? Hoje é Dia da Mulher, e é o que a gente vê. Mulher guerreira, ela luta pelos ideais, pelo que ela acredita, né? Parabéns e gratidão. Obrigado mesmo por tudo.
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção foi aprovada. Neste momento, convido a vereadora Simone para fazer a entrega.
Senhor presidente, pela ordem. Depois das fotos, chamar também o pessoal do hospital para tirar uma foto, para prestigiar também esse momento. Eu não sei se eles têm também algo a...
Sim, vou chamar aí os representantes do hospital, né, para tirar foto, como o vereador Eliel falou. E se eles quiserem fazer alguma homenagem para ela também, pode. Sim.
Muito bem.
Queria convidar filhas, netas para vir aqui, até aqui à frente também.
Ok. Iris.
A Nora? A família dela toda que estiver aí presente pode vir aqui à frente também para tirar uma foto.
A Tata com vergonha. Pode
vir.
Pois a gente manda as fotos.
O esposo dela também, se estiver aí, pode vir também. Pode tirar, depois eu vou tirar com você. Bom. Agora vamos tirar os vereadores também. Projeto. Vai lá. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1859/2022, que dispõe sobre a alteração do anexo 2 da lei municipal 2684/2014, que está acompanhado do parecer jurídico das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência. O projeto de lei está em discussão. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 1859/2022 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1860/2022, que dispõe sobre alteração do anexo 1 da lei municipal 3100/18, que está acompanhado do parecer jurídico das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. O projeto de lei está em discussão. Projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei número 1860/2022 foi aprovado. Será submetida à deliberação do plenário o projeto de lei no CMJN 344/2022, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão do abono do ponto anual no âmbito da Câmara Municipal de João Neiva, que está acompanhado do parecer dos advogados e da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei está em discussão. Projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 344/2021 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei 346/2022, de autoria do vereador Lucas Recla, que dispõe sobre divulgação da lista de consulta e exame no âmbito do município de João Neiva, que está acompanhado do parecer do advogado da Comissão de Justiça e Redação, Educação, Saúde e Assistência. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite novamente a todos presentes. Isso aqui é um projeto para a área da saúde. Vocês estão no hospital aí. Coloquei em pauta e está sendo votado hoje. É um projeto de lei da minha autoria. Vou estar falando qual é a mensagem do projeto para que vocês tenham ciência do que vai ser votado. A presente propositura objetiva tornar pública a lista de pacientes que aguardam atendimento médico, com a posição na fila e estimativa de prazo de atendimento, de forma a garantir transparência e evitar eventual favorecimento e permitir a fiscalização desse serviço por parte da população. Sabe que a definição sobre a competência legislativa desse tema é divergente, mas já existem decisões dos tribunais de contas, tribunais de justiça, de diversos estados. Diversos estados garantindo a iniciativa dos parlamentares para essa propositura. Segundo tais decisões, a lei que obriga a prefeitura a divulgar a lista de espera em consulta e exames médicos proposta pelo Poder Legislativo Municipal não fere o princípio da separação dos poderes, nem retira ou afeta as atribuições e prerrogativas legais do prefeito. Logo, o seu conteúdo legal não viola os preceitos constitucionais e ainda favorece a transparência dos atos administrativos. Vou estar lendo o projeto de lei para vocês. O projeto de lei dispõe sobre a divulgação... Senhor presidente, é conversa paralela, por favor, eu estou lendo.
Pode continuar, vereador.
Tá, por favor, estou lendo aqui o projeto. É, só para a população ter ciência do projeto, o projeto dispõe sobre a divulgação de lista de consultas e exames no âmbito do município de João Leiva. O artigo 1º fala que fica o município de João Leiva obrigado a apresentar mensalmente o balanço de consultas e exames médicos realizados, bem como a divulgação da lista de espera para a realização dos mesmos. Inciso 1º, na divulgação deve constar a posição que o paciente ocupa na lista estimativa de prazo e para o atendimento solicitado. É proibida a divulgação de consultas e exames de pacientes classificados como infecto-contagiosos. É proibida a inserção de nome do paciente na lista, cuja indicação será feita através do número de documento, como CPF ou RG. Artigo 2º, a divulgação da CA através do canal oficial da Prefeitura Municipal de João Leiva. Artigo 3º, o Poder Executivo regulamentará no que couber e que não conste nessa lei no prazo de 90 dias. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse projeto tem como objetivo dar mais transparência e de encontro ao princípio da moralidade pública. Estou aqui propondo no plenário, gostaria que os nobres vereadores discutissem, conversei com o secretário, ele falou que tem a viabilidade de implementação desse projeto no município, para que as pessoas que estão aí me questionando, muitas pessoas me questionaram, que esperam mais de um ano, dois anos, em filas, possam ter essa opção, essa ferramenta através do site da prefeitura que o município forneça e que através desse mecanismo que nós criamos de projetos, políticas públicas, possamos dar maior transparência aos munícipes. Coloquei à disposição o projeto dos nobres vereadores em relação à discussão, debate, sugestão, observação e até mesmo alteração, mas até então não recebi nenhum retorno. Gostaria de saber se teria algum parlamentar, gostaria de falar sobre o assunto. Vereador Liel, vereador Simone, que são da Comissão de Saúde, mas desde já peço para que os nobres vereadores votem favorável ao projeto. Muito obrigado.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto foi reprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei CMJM 347/2022, de autoria da mesa diretora, que institui a carteira de identidade dos vereadores do município de João Leiva. Está acompanhado o parecer do advogado e da Comissão de Justiça e Redação. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos vereadores. Boa noite, público aqui presente. Senhor presidente, gostaria de parabenizar pela iniciativa da mesa, pela elaboração desse projeto. Há muitos anos eu escuto falar aqui no nosso município que o vereador não tem identidade de vereador. Não para ele usar para outros fins, né? Mas para se identificar como vereador, até mesmo em reuniões que nós vamos, em encontros que a gente participa, em entidades que a gente entra. Então, gostaria de parabenizar o projeto da mesa pela iniciativa desse projeto aí. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite.
O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei CMJN 347/2021 foi aprovado. O projeto de decreto legislativo 002/2021, de autoria da Comissão de Justiça e Orçamento, que dispõe sobre aprovação com ressalva e prestação de conta da Prefeitura Municipal no exercício 2022, baixou a Comissão de Justiça e Redação e teve o prazo suspenso em razão do processo legislativo. Informo que o prazo final Oi.
Isso aqui, sim.
Eu vou repetir aqui, gente, o projeto de lei 347/2021, que o microfone estava falhando. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. O projeto de lei foi aprovado. Projeto de decreto legislativo 002/2021, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre aprovação com ressalva da prestação de conta da Prefeitura Municipal de João Neiva no exercício 2022, 18, baixou as comissões de Justiça e Redação e teve o prazo suspenso em razão do recesso legislativo. Informo que o prazo final para apreciação do projeto será até a última sessão do mês de março. Consideramos termos do processo de cassação de quebra de decoro protocolado nessa casa pelo vereador Marcelo Almeida Campostrini em face do vereador Lucas Hecker. Considerando o disposto do decreto 201/1967, norma de hierarquia superior e de aplicação obrigatória, segundo entendimento do Tribunal Prático e do juízo da comarca do município de João Neiva, seguiremos nesse procedimento priorizando a referida norma federal com garantia do âmbito direto de defesa. Requeiro a secretária que faça a leitura da denúncia com fundamento no artigo 5º do decreto 201/67.
Marcelo Almeida Campostrini, brasileiro casado, policial penal, vereador em exercício, portador do RG número 1413-990, do CPF 077-236-86781, título de eleitor 0177-0852-1449, residente na rua Jacarandás, número 1, bairro Floresta, município de João Neiva, vem perante a Câmara Municipal de João Neiva requerer a instauração de processo de cassação em face de Lucas da Rosa Recla, brasileiro, solteiro, vereador em exercício, com endereço na rua Francisco Riguete, número 10, centro, município de João Neiva, com fundamento no artigo 98 do Regimento Interno da Câmara Municipal e nas disposições do Decreto Federal 201/67, conforme os fatos narrados abaixo. Entende-se que Lucas Recla procedeu de modo incompatível com o decoro parlamentar e atentatório contra a Câmara Municipal de João Neiva ao publicar nas redes sociais, com abuso da prerrogativa parlamentar, o post com cópia em anexo e do qual se extrai a seguinte afirmativa em verbis. Autorização da assessoria jurídica da Câmara, que é omissa e conivente com a organização criminosa instalada na nobre e respeitada Câmara Municipal, ou seja, Lucas Recla propagou que no âmbito da Câmara Municipal de João Neiva existiria uma organização criminosa sem esclarecer quem seriam os supostos criminosos e quais os crimes. O próprio Lucas Recla se encarregou de destacar que o post foi visto por mais de 10 mil pessoas, ou seja, tal fato se tornou de conhecimento público e de todos os vereadores. Referida acusação leviana e caluniosa é de muita gravidade porque feita contra a própria instituição Câmara de Vereadores, órgão de representação popular, ensejando a necessária responsabilização de Lucas Recla, já que certamente não existe e nunca existiu organização criminosa instalada no Poder Legislativo Municipal. A imunidade material do vereador não abrange as manifestações divorciadas no exercício do mandato, mas apenas aquelas que guardem conexão com o desempenho da função legislativa, prática em ofício, ou tenham sido proferidas em razão dela, prática própria ofício, nos termos do artigo 29, inciso 8 da Constituição da República. No caso em concreto, tendo a Câmara Municipal conhecimento do amplo contexto em que ocorreu o fato, publicação do post, e da prova incontestável da autoria, torna-se incontestável que a manifestação do vereador Lucas Recla ultrapassou os limites do exercício do seu mandato legislativo, caracterizando falta de decoro parlamentar e ato atentatório contra a Câmara Municipal de João Neiva enquanto instituição de representação popular. Isto posto, requer que a mesa diretora da Câmara Municipal, nos termos do artigo 98, parágrafo 2º do Regimento Interno e disposições previstas no Decreto Federal 201, de 67, receba o presente requerimento de instauração de processo de cassação e promova sua regular tramitação no âmbito interno da Câmara Municipal. Seja observado e disposto no Regimento Interno da Câmara Municipal e também as disposições do Decreto Federal 201-67, conciliando a aplicação conjunta de referidas normas no que couber e garantindo amplo direito de defesa. O indeferimento de provas protelatórias e sem justificativas válidas. A cassação do mandato de vereador Lucas da Rosa Reckl ante os fatos e fundamentos expostos. João Neiva, em 23 de fevereiro de 2022, Marcelo Almeida Campostrini, vereador. Só um minuto. Processo administrativo 012, esse daqui é o anexo à denúncia inicial. Marcelo Campostrini, já qualificado no processo de cassação, proposto em face de Lucas Recla, vem perante a Câmara Municipal de João Neiva para expor e requerer o que segue. Após o protocolo desse processo de cassação, o vereador Lucas Recla fez nova postagem nas redes sociais, conforme cópia da publicação e ilustrações relacionadas anexas. Ou seja, o vereador Lucas Recla está reiterando nas redes sociais que existiria uma facção criminosa na Câmara Municipal e, dessa vez, alegando que o vereador Marcelo Campostrini seria o chefe. Nesse contexto, o vereador Lucas Recla continua atacando a instituição Câmara e seus membros de forma reiterada e demonstrando haver uma vontade consciente e deliberada de atingir a dignidade e a honra dos demais vereadores e a credibilidade do Poder Legislativo junto à população municipal. Por se tratar de fato novo e vinculado ao objeto desse processo, se requer a juntada deste novo post feito pelo vereador Lucas para que seja considerado no julgamento desse processo. João Neiva, 7 de março de 2022, Marcelo Campostrini, vereador.
Neste momento, registro que participará especificamente desse procedimento o senhor Marcos Ribeiro, na qualidade de suplente do vereador Marcelo Campostrini, diante do impedimento legal deste, para se manifestar ou voltar nesse procedimento. Seguindo o disposto do artigo 5º.
Cláudio, não entendi.
Neste momento, registro que participará especificamente desse procedimento o senhor Marcos Ribeiro, na qualidade de suplente do vereador Marcelo Campostrini, diante do impedimento legal deste para se manifestar ou votar neste procedimento. Seguindo o disposto no artigo 5º do Decreto 201 de 67, consulto o plenário sobre o recebimento ou não da representação por falta de decoro parlamentar contra o vereador Lucas Recla a ser decidido pelo voto da maioria dos presentes. A denúncia por quebra de decoro protocolada nessa casa contra o vereador Lucas Recla está em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Liel.
Boa noite novamente, público presente. Confesso para vocês que tem sido muito difícil ser vereador em João Neiva. Difícil porque o vereador Lucas, ele disse em relação a diálogo, só que eu como professor, e dentro do contexto do que é um diálogo, do que é uma comunicação, a gente sabe que a comunicação ela só acontece se ela se completar. Ela não é de uma única via. Não é uma transmissão, é uma comunicação. E a comunicação, ela resolve muita coisa, se não tudo. E dizer que existe diálogo, que não tem diálogo, ou a interpretação de cada um, isso é muito subjetivo. Mas que bom que vocês estão aqui hoje. Tem sido muito difícil, porque eu falei isso na sessão passada, e volto a repetir, hoje em dia a gente não tem que ficar dando muita explicação, porque as pessoas elas vão entender aquilo que elas querem entender ou aquilo que convém para elas entenderem. E isso tem sido difícil para a gente. Na sessão passada, algo muito ruim e muito constrangedor aconteceu comigo. A minha confissão religiosa foi colocada em prova. Isso é muito difícil para a gente, porque a gente sabe do nosso papel, a gente sabe dos nossos erros, mas dizer algo em relação àquilo que você acredita é muito difícil. Eu confesso para vocês que eu saí daqui muito triste. Só que a gente tem o Espírito Santo dentro da gente. E a paz, conforme está escrito na Bíblia, seguir a paz com todos, e a gente precisa, ela excede o nosso entendimento. E o vereador Lucas, ele procurou, a gente sentou, a gente conversou, e aí eu não poderia deixar de destacar isso. Nós conversamos, nós apresentamos os nossos erros, os nossos acertos. E eu acredito muito, não no que está no coração dele, mas que está no meu coração, eu acredito. E é uma pena que a gente está se arrastando há 1 ano e 2 meses nessa discussão de quem está certo, quem está errado, julgando um ao outro, enquanto a cidade está sem transporte coletivo. Enquanto a cidade continua com algumas situações precárias na saúde. Enquanto algumas escolas, se não todas, continuam sem reforma. E a gente na Câmara Municipal com essas discussões, muitas vezes pessoais, muitas vezes de gestão. E assim, Lucas, eu falei para você lá na nossa conversa e volto a repetir. Muitas das coisas que você faz, eu não aprovo. A maneira agressiva de você colocar as coisas, mas eu entendo que essa é a sua forma de trabalhar. E de acordo com a sua forma de trabalhar, você vai arcar com as suas consequências. Assim como eu, a minha forma de eu trabalhar, a gente, antes de ser vereador, a gente é muito bem visto e muito bem quisto. Até porque a gente conquistou isso aqui. Se a gente não fosse bem visto e bem quisto, nós não estaríamos sentados aqui nessa cadeira. Cada um com a sua quantidade expressiva de votos, mas nós conquistamos isso aqui. Então, um grupo de pessoas viram em nós algo especial para representar. Só que quando a gente entra aqui e senta nessa cadeira, a gente é colocado à avaliação da população. Então a população todos os dias nos avalia. Avalia as nossas postagens, avalia o nosso trabalho. E é muito difícil dialogar com a população, até porque a gente tem um instrumento, que é o instrumento da rede social, só que o diálogo é muito complicado. Por quê? Cada um vai compreender aquilo que cada um de nós, cada vereador, postar na sua rede social. Então, primeiramente, eu convido a cada um de vocês acompanhar mais de perto o trabalho dos vereadores. Em relação à organização criminosa, me angustia muito. Me angustia muito. Porque eu sei que eu não faço parte de nenhuma organização criminosa. Primeiro, pela base familiar que eu tenho. Segundo, pelos ensinamentos que eu professo, pelos alunos que eu tenho e pelo exemplo e formação de opinião que eu tenho e me sinto responsável por essa cidade. Então, eu não me sinto assim. E me preocupa muito de como a população tem enxergado a Câmara Municipal de João Neiva. E eu tenho certeza que a população ela vai conseguir enxergar que nós não somos uma organização criminosa, mas com amplo direito de defesa, tanto do Lucas, quanto do vereador Lucas, quanto do vereador Marcelo. O processo, acredito eu, que será aberto, e nós estaremos aqui para esclarecer. E eu convido a população para acompanhar de perto esse processo, para que ao final disso tudo, essa Casa de Lei volte a atuar conforme está lá no regimento, conforme está na lei orgânica. Que nós possamos continuar o nosso trabalho realmente ao que eu fui eleito. Eu não fui eleito para isso que está acontecendo na Câmara Municipal de João Neiva. Então, a minha votação aqui é com o meu coração, é com a capacidade que o Lucas teve de conversar comigo, certo? Mas eu volto a dizer, existem algumas posturas que o Lucas fala, que o vereador Lucas faz, e que o vereador Lucas fala que eu não concordo. Eu não estou, isso não tem me deixado satisfeito. Mas, com que nós conversamos, com aquilo que eu acredito, essa vai ser a minha votação. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Júnior D'Ambrosio.
Boa noite, presidente, vereadoras, população aqui presente. Todos aqui são testemunhas, que é a primeira vez que eu me manifesto a respeito desses episódios, tristes episódios que vem acontecendo na Câmara de João Neiva. Só que esse em especial me chamou a atenção devido ter sido procurado por algumas pessoas, né? Perguntando, pessoas inclusive que passaram por essa casa de lei aqui, sentaram aqui nessa cadeira. O que se tratava essa facção criminosa? E eu falei a única coisa que eu deveria falar, que é, eu não faço parte disso. Cuidando do meu mandato, eu não faço parte disso. Todos sabem. Mas quando eu falo que eu não faço parte, eu coloco os meus colegas vereadores na berlinda, na corda bamba. Eu falei que eu não faço parte, mas não tenho atribuição de falar por eles. Então, para prestigiar o vereador Lucas, nada mais justo que acatemos essa denúncia e te dê o amplo direito de defesa, de forma oficial, você explique para a gente como se trata dessa... Porque eu quero saber, enquanto
parlamentar... Eu expliquei agora ali,
vereador. Não, expliquei não, agora. Eu quero oficialmente. Não, nada contra, vereador. É seu momento, inteligente que é, e passar isso de forma oficial para a população que está aqui, os vereadores, para a própria assessoria da casa. Eu quero saber, e muita gente me perguntou, então... Vai ter seu tempo, seu momento de passar isso oficialmente para a gente, e isso será amplamente divulgado. Então, presidente, meu voto é favorável desde o princípio para prestigiar o vereador, ele tem certeza que já tem prova, já tem tudo montado, então isso vai ser fácil para ele provar isso aí. Então, fica aqui meu voto.
Com a palavra, vereadora Simone.
Mais uma vez, boa noite. Não é novidade para ninguém, dos nobres colegas, da assessoria da Câmara, dos funcionários da Câmara, que eu tenho manifestado com um pensamento em relação ao que está existindo em relação ao Lucas, em relação ao vereador Marcelo. O Lucas já sabe o que eu penso, o Marcelo também sabe, eu entendo o Marcelo, eu entendo o Lucas. Respeito a assessoria da Câmara, confio na assessoria da Câmara, confio nos funcionários de olhos fechados, mas a gente está assistindo pela televisão tempos ruins, tempos de guerra. E eu prefiro deixar aqui, prefiro ler o conceito de paz. Substantivo feminino, estado de calmaria, de harmonia, de concórdia, de tranquilidade. Calma. Politicamente, ausência de guerra ou de conflito, anulação das hostilidades entre nações, normalmente estabelecido por acordos de amizade, em que há silêncio, descanso e sossego. Então, eu, como representante, que fui eleita, representante do povo de João Neiva, eu prefiro a paz. Eu queria que Lucas, eu já conversei com o Lucas, no meu pensamento, eu prefiro a paz. E eu queria muito que o Lucas pensasse, repensasse nas suas atitudes. E deixo aqui meu respeito ao voto de cada colega, que eu sei que votando de uma forma e eu votando de outra, não quer dizer que eles não sejam a favor da paz. Mas eu deixo aqui o que eu penso, concordo com o Eliel, achei assim, concordo com o Juninho. Mas a gente tem que se posicionar. Não adianta a gente não se posicionar. E fica aqui a minha posição de paz.
Oi. Com a palavra, vereador Marcos, suplente do vereador Marcos Ribeiro.
Boa noite a todos. Boa noite ao público presente, senhor presidente. Em primeiro lugar, quero dizer que é uma honra estar aqui sentado ao lado de tão nobres pessoas que representam a população desse município. O que eu observei aqui, desde que recebi essa denúncia e também a incumbência de vir aqui e representar, estar no lugar, substituir o vereador Marcelo Campos Filho, certo? Na qualidade de suplente dele, especificamente neste ato, certo? O que eu quero deixar aqui primeiro bem claro ao vereador Lucas Regla, eu não estou aqui condenando ninguém, certo? O voto que eu vou dar aqui, ele é meu, único e exclusivamente eu, porque a mim foi dado a incumbência de votar, certo? Não tem a influência de ninguém, nem de partido político, e muito menos de qualquer um membro dessa casa. Aqui, eu sempre participei da Tribuna Livre aqui, e fui muito bem recebido e respeitado nessa casa, tanto pela assessoria jurídica dela, quanto pela presidência, pelos vereadores que aqui estavam e que alguns ainda permanecem aqui, certo? E eu acho que essa Casa de Leis, ela merece muito, muito, mas muito respeito. Eu, como população que estou aí fora, como povo que está aí, eu preciso saber. E eu não tenho outra forma de saber se não for através da apuração, certo? E aqui hoje, eu vou antecipar, senhor presidente, meu voto aqui, é sim pelo recebimento e pela apuração total, que fique provado o que foi feito, a culpa ou a inocência do vereador Lucas nesse caso, né? Agora, eu vim aqui hoje, antes de sair de casa, eu pedi que Deus me iluminasse, né? E me mostrasse o que realmente eu deveria fazer. Não sei se o vereador Lucas tinha ciência de que eu estaria votando pelo recebimento da denúncia ou não, mas ele olha para a gente e diz que quem votasse, estaria fazendo parte de uma organização criminosa. Ele antecipou simplesmente que a minha participação aqui seria criminosa também. Entendeu, vereador? Eu o respeito muito, o admiro muito pela sua juventude, um jovem que está aí batalhando um lugar na política, já conquistou uma vaga na Câmara com sua pouca idade, certo? Coisa que eu, com minha maturidade toda, ainda não consegui. Entendeu? Então, valorize isso. Agora, tem que se haver, sabe o quê? Respeito mútuo. Tanto com seus colegas, quanto com a população que está aí fora. Aqueles que votaram no senhor e aqueles que não votaram. Certo? O senhor representa todos. E é necessário que haja respeito. Dizer que nessa casa tem uma organização criminosa e que A, B ou C é chefe dela, certo? Ou que quem votaria aqui seria criminoso, estaria fazendo parte da organização criminosa, para mim isso está, sim, ferindo o decoro dessa casa. Certo? sem querer antecipar julgamento. Mas então é necessário que se faça assim uma apuração, dê uma resposta à população, porque algo foi dito para mais de 10 mil pessoas. Tem que se ter uma resposta. Eu não aceito sair ao final de tudo isso, dizer que foi o dito pelo não dito. Certo? Se foi sua assessoria, Vossa Excelência não deveria ter se retratado perante essa casa. Coisa que eu não vi. O que vi aqui na tribuna foi a reiteração da acusação. Isso para mim é grave. Certo? Eu estou aqui isento de qualquer influência. Recebi a notificação na sexta-feira, fui cuidar da minha vida, do meu trabalho, e hoje apenas que dediquei o dia a pensar sobre isso, fiquei na minha casa pensando sobre o que fazer. Entendeu? E no mais, quero lembrá-lo novamente, não tenho nada contra a pessoa de Vossa Excelência, nada contra a pessoa de quem quer que esteja sentado nas cadeiras de vereadores na casa, ou fazendo assessoria jurídica, ou a prefeitura, executivo, nenhum deles. Às vezes eu sou um pouco áspero nas minhas críticas, o professor Eliel é prova disso, mas quando se explica o que se está falando, ele sabe que eu também sei ser uma pessoa que vai compreender o que está sendo feito. E eu sou a favor que se apure a verdade, que se veja onde está a culpa, para depois tomar-se uma decisão. Entendeu? Então, é o que eu tenho a dizer. Boa noite, muito obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite a todos que se encontram nessa Casa de Leis.
Oi.
Oi. Dizer que, mais uma vez, o vereador que está propondo a cassação do meu mandato, ele está indo na contramão, não somente do desrespeito aos meus eleitores, mas também desmoralizando essa Casa de Leis. Um vereador que passa o seu dia, durante a semana, fora do município, trabalhando, né, motivo esse que eu sim chamei ele de chefe de facção criminosa, motivo esse também que esse vereador não produz nada para o município, ele enganou 300 eleitores, ele engana a família dele, ele tenta blindar o executivo de todas as formas. Hoje a política está em descrédito, não somente aqui no município. Quero já deixar registrada a presença do pastor Paulo. Seja muito sempre bem-vindo aí, pastor. Hoje a política não tem credibilidade, porque as pessoas, no contexto geral, gostam de ouvir coisas que soam bem aos ouvidos. Eu sou muito realista. Sou humano, erro e pedi desculpa ao vereador Marcelo em relação a algo que magoou ele. Foi questão dos filhos dele, que na época não citei o nome do vereador Marcelo, mas em rede social ele se ofendeu. Em frente a todos os vereadores, pedi desculpa ao vereador Marcelo, secretário Samira, e ele não aceitou, ele quis continuar brigando. Foi aonde eu fiquei na minha posição. Então, no final de agosto, eu fui para Brasília buscar a emenda parlamentar, ou seja, eu estou indo para Brasília gastando do meu bolso, sempre gastei do meu bolso, para buscar recursos para o município. Recebi de forma simbólica 200 mil da deputada Soraya Manato, e quando eu voltei, tive a surpresa na primeira representação, uma movimentação na executiva municipal. O prefeito Micula sai da presidência, coloca a esposa dele na presidência, o vereador Marcelo também movimenta dentro do partido, e eles entram no dia 13 com a representação. Aí o porquê da organização criminosa? O porquê? Porque os assessores jurídicos têm conhecimento de lei e orientam os vereadores onde eles não têm conhecimento. E aí poderia ser orientado que não poderia ser proposta nem deliberada aqui nessa Casa de Leis uma representação através do Partido Político Republicano, que é o partido do vereador que está me acusando de quebra de decoro. É o vereador, é o suplente Marcos Ribeiro, que agradeço pelas palavras, mas tem ideologias totalmente distintas que as minhas, então com certeza o voto dele sempre vai ser contra mim, porque o voto dele não é contra o Lucas, é contra os princípios e valores que o Lucas carrega, que são de direita, defesa de família, princípios da família, valores da família, pátria, Deus, e ele é contra tudo isso. Vereador Júnior, discurso moralista, vai cair daqui a pouco, Muito obrigado pelo seu discurso, Júnior. Prestigiar uma pessoa a encarar um processo administrativo, sendo que o contexto é totalmente diferente. Liguei para o senhor várias vezes para estar explicando. O discurso moralista vai cair, ô vereador. O discurso moralista vai cair daqui a pouco, no final da sessão. Então, quando eu aponto o problema, eu também aponto a solução. Esse clima que está acontecendo aqui, secretário, é um clima que quem está causando é o vereador Marcelo. Diante a desculpa que eu pedi a ele, ele não aceitou. Diante toda a movimentação que foi feita pelo Partido Republicanos para me prejudicar. Diante um vídeo que eu fiz e postei na rede social, cobrando a iluminação pública, que à época não tinha prestação de serviço público. Ou seja, eu estou cobrando para a população. Então, ele está me atacando, ele está atacando a população, que eu estou trabalhando por vocês. Até que ponto chega? Estava cobrando iluminação pública e a cidade estava escura. Conversei com pessoas da gestão passada, falaram que tem 3 atas de registro, vão utilizar. Fui no vídeo, falei, no outro dia estava utilizando. Entendeu? Falei do transporte público, que até hoje pessoas me procuram, que não tem transporte público, mas tem 11 milhões para contratação de máquinas e outros milhões para contratação de empresas necessárias. Também falei da volta às aulas, que na mesma semana tivemos retorno das voltas às aulas presenciais. Estou sem máscara a sessão toda porque é hipocrisia, é incoerência. Todo mundo pulando o carnaval, na hora de sentar numa praça de alimentação, tira a máscara e agora todo mundo aqui com máscara. Todo mundo ali atrás, ali dentro, sem máscara, conversando, comendo, bebendo e chega aqui e bota a máscara. É difícil ouvir? É difícil ouvir. É duro ouvir, mas essa é a realidade. Em relação à questão dos filhos do Marcelo, foi informação que eu recebi de gestões passadas, de quem colocava quem lá dentro. Eu sempre faço as coisas referendadas através de informações, de filtro. Se minhas decisões às vezes são precipitadas, peço desculpa, sou ser humano, eu erro. Mas o meu objetivo aqui nessa cadeira, quando eu falei que foi Deus que me colocou aqui, é contribuir para o meu município. Não é atacar prefeito, não é atacar vereador, nunca fui para o embate individual com nenhum vereador, sempre coloquei e deliberei as coisas em grupo, sempre convoquei empresas aqui para estar tendo reunião, para fazer parceria público-privada, para beneficiar o município, reconhecendo que a receita do nosso município, Marcos, é pequena. Sempre trouxe emendas parlamentares para depois ser chamado de mentiroso, me deslocar de João Neiva para fora do estado, para beneficiar o município e ser taxado como mentiroso, né? Então, assim, eu acho que é muito discurso moralista. Em relação aos 10 mil visualizações, foi mais de 10 mil visualizações mesmo, mas não foi nesse vídeo que eu postei agradecendo, Júnior. Foi 10 mil no vídeo do Glauber, que foi mais de 20 mil mesmo. Esse pessoal, o presidente reclamando da quantidade de folhas, sendo que foram 122 requerimentos que eu fiz em um ano. Foi um marco histórico aqui no município. Ah, Lucas, por que está acontecendo isso na Câmara? 122 proposições, nunca antes visto na Câmara, de coisas relevantes. Ah, Lucas, mas por que está acontecendo? Emendas parlamentares, mais de 1 milhão, nunca visto antes. Primeiro vereador. Ah, Lucas, mas várias intervenções, nunca visto antes no município. Para mim agora, não. Para a glória de Deus. Porque eu me proponho sempre fazer o que eu faço com excelência. Para o bem do município. Peço mais uma vez desculpa a todos os vereadores se eu excedi em alguma coisa. Mas esse pedido, essa representação, querendo caçar o meu mandato, é uma perseguição individual, na qual o Marcelo está amargurado com a situação que aconteceu, não aceitou o pedido de desculpa, e aí mais uma vez nós vamos passar por um processo desgastante, onde eu tenho que parar de fazer o que eu estou fazendo, que é trabalhando de noite para a população, para me defender.
A palavra, vereador.
Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos, me colocar à disposição de todos e pedir mais uma vez desculpa todas as vezes que eu me excedi, mas dizer mais uma vez, vereador Marcelo Capacini, agora direcionado a você, foi Deus que me colocou nessa cadeira, só ele tira. Pode tentar de todas as formas. Tá ok? Muito obrigado.
A palavra, vereador Oliel.
Eu acabei esquecendo de mencionar eu fiz 3 períodos de direito. E aí, em algumas falas do vereador Lucas, ele se dirige à assessoria jurídica. E o pouco que eu aprendi no direito, tem aí o colega que eu vi também aí, que é do direito, eu aprendi que no direito nada tudo depende. Então existem muitas divergências jurídicas. E muitas vezes, eu, pela pouca experiência do direito que eu tenho, eu questiono, eu leio, até porque a gente é da presidente da Comissão de Justiça e Redação. E assim, Lucas, novamente discordando de você, em relação a algumas falas, e eu não poderia deixar de ver essa plateia e diante do que você falou em relação à assessoria jurídica desta casa, na pessoa do Dr. Luiz, que eu conheço há muito tempo, e na pessoa da doutora Lavina, que eu tive o prazer de conhecer. A gente tem, sim, divergências, muitas divergências. E no direito, se a gente for observar, a gente meio que até se perdeu no sentido maior jurídico, porque existem jurisprudências, existem súmulas vinculantes, e a gente vive uma insegurança jurídica, de muitas vezes você votar um projeto e em uma determinada cidade esse projeto ser inconstitucional, na outra ser constitucional. A gente teve aqui, segue o regimento, segue o decreto, pode partido, não pode. Então, assim, é muito temeroso para a gente afirmar e direcionar a assessoria jurídica, colocar a assessoria jurídica numa questão política, quando, na verdade, eles são técnicos. Volto a dizer, nós temos, sim, algumas divergências. Hoje mesmo nós tivemos uma discussão, conversamos, esclarecemos, apresentamos os questionamentos. Então, assim, eu gostaria de registrar aqui o respeito que eu tenho, e nós não vamos concordar com tudo, e nós não vamos discordar de tudo, mas eu respeito muito a assessoria jurídica desta casa, tanto quanto os servidores. Mas, Lucas, quando a assessoria discorda através de uma interpretação, volta a dizer, é interpretação,
vereador, a gente precisa... Um momento da sua fala, por favor. Só para deixar ciente aqui, o Laerte, vereador, sofreu o mesmo processo. Já tinha direcionado o 201. Aí foi suprimido vários ritos processuais dentro do processo administrativo. Sim. Então, assim, por isso que tem uma certa culpa quem tem conhecimento de lei, quem é assessor jurídico, advogado. Então, nós estamos falando de casos já reiterados, jurisprudências já consolidadas, e que aqui não foi cumprido. Né? Então, assim, não tem como, a gente tem que interpretar na letra fria da lei.
É o que eu estou dizendo. Quando você tem uma a lei, ela é interpretável. Né? Infelizmente, a lei, ela é interpretável. Eu volto a dizer, no direito nada é. Tudo depende. Tudo depende. Quem dera se tudo, se a gente fosse olhar, pá, tá aqui a lei, é isso e pronto. Não é. A gente tem casos, né? A gente coloca aí a nível nacional, né? Quantas decisões foram anuladas, né? Vamos pensar aí a nível nacional, presidente, ex-presidente, né? Não vou entrar aqui nesse mérito, né? Mas assim, eu só gostaria, só pedi a fala exatamente para dedicar realmente a todo o meu respeito, né, ao Dr. Luiz e à doutora Lavínia. Volto a dizer, nesse um ano e dois meses, nós discordamos, sim, de algumas coisas foram feitas nessa casa e que a gente conseguiu chegar a um consenso. Né? Um exemplo mesmo é a questão do pedido de urgência verbal que era feito nessa casa, nas primeiras sessões. A gente teve alguns casos de pedido de urgência de forma verbal. Nós sentamos, conversamos, discutimos e a gente chegou aí a um consenso. Mas, volto a dizer, nós somos responsáveis pelas palavras que nós emitimos. E a palavra lançada, ela não volta vazia. Ela volta com a carga positiva ou negativa. Né? Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente diz, com o que a gente escreve, com o que a gente fala. Porque isso envolve histórias. O doutor Luiz tem uma história. A doutora Lavínia tem uma história. Cada um de nós aqui temos uma história. Né? Para chegar até onde nós chegamos, nós tivemos muitas coisas, nós passamos por muitas coisas. E chegar nesse momento, e às vezes a gente ser rotulado de determinados termos, é muito pesado. É muito pesado. Então, assim, todos nós, não é só o vereador Lucas, todos nós precisamos ter cuidado com o que nós proferimos. Em relação à máscara, Lucas, eu me sinto na obrigação de ser um formador de opinião. Então, realmente, nas festas, dentro de casa, né, em determinados lugares, a gente realmente não usa máscara, mas não é a máscara, não é a vacina, é a responsabilidade que a gente tem de formar opinião. Né? Infelizmente, né, eu não sou da área da saúde para dizer o que pode, o que não pode, se vacina é, se não é. Isso, eu não vou emitir nenhum tipo de opinião a esse respeito, porque eu sou da educação. Mas, assim, a questão da máscara é exatamente isso. Não é por uma hipocrisia, mas é para mostrar a importância, uma coisa maior que é a máscara. Tá? Mas,
vou abrir parênteses
seguindo aqui, respeito.
Presidente. Só para finalizar, é só dizer que em relação ao que Vossa Excelência falou, vereador Eliel, vou dar o exemplo do ex-presidente Lula. Né? Então, assim, hoje, no país, estamos passando por uma insegurança jurídica, onde fora interpretado que o foro competente não era adequado para condenar o Lula. Também falaram de suspeição em relação à decisão do Moro, sendo que ela foi ratificada e até mesmo ela foi dada maior, de 9 para 12 anos. Então, o que nós não podemos é naturalizar o errado, vereador Leão. O que é errado, o que é certo. Nós temos que bater o pé, não podemos estar indo de encontro à inversão de valores que existe na sociedade. Porque a interpretação, seja de lei ou seja uma palavra, ela é subjetiva. O que a gente não pode é naturalizar o errado. Não é porque o Lula foi absolvido por uma decisão totalmente política que eu vou achar que ele é inocente. Para mim, ele é o maior bandido de todos os tempos. Então, só quero deixar bem claro à população que não devemos naturalizar o errado. E a interpretação é subjetiva. Principalmente da lei, ela deve ser interpretada de acordo com a sua lei fria. Muito obrigado.
O que a gente não pode, Lucas, é achar que o que eu penso e o que eu falo é o certo, o que o outro pensa, o que o outro fala é errado. É isso que a gente tem que ter cuidado, né? Muitas vezes o que eu penso, o que eu falo pode estar errado. E o que o outro pensa, o que o outro fala pode estar certo. Então por isso que realmente a gente precisa ter cuidado para que esta casa de lei realmente discuta aquilo que ela está previsto no regimento interno e na lei orgânica.
Com a palavra, vereador Celso.
Boa noite a todos. Hein, Lucas, quando você fala que existe uma organização criminosa, isso abre um leque muito grande, porque as pessoas podem entender que o crime pode ser vários crimes, entendeu? E você, a palavra que você colocou aí agora, você usou a tribuna, você não especificou isso na rede social. Você colocou uma facção criminosa que as pessoas vão entender e interpretar do jeito que elas querem isso. E eu falo por mim, eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho as pessoas que votaram em mim, assim, não tem nada contra você, eu só tenho, assim, contra a sua atitude que você coloca nas redes sociais, que fica muito difícil pra gente. Eu queria que você colocasse na situação de um vereador ter o nome colocado nas redes sociais dessa forma. Porque talvez você está falando uma coisa, mas a população vai entender de outra. Facção criminosa, mas não é pra abre um leque
outro,
muito
não
grande.
Não é para entender de outra. Vocês assinaram então, aqui um documento me chamando de mentiroso. Aí.
Não. Então, o que que é... Assim, eu estou falando por mim, entendeu? Eu penso dessa forma e sou favorável à denúncia por esse motivo.
Com a palavra, vereador Heraldo.
Queria dar um boa noite a todos, público presente. Lucas, a sua atitude... Quando você colocou isso aí em redes sociais, você deveria ter colocado, ter medido as consequências, entendeu? Eu acho que nós, 9 vereadores, do jeito que se colocou, nós não estamos da facção criminosa. Nós estamos aqui para defender o município. Nós estamos aqui para o melhor do nosso município. Olha o tanto de tempo que essa Câmara já perdeu tomando certas atitudes.
Quem está alimentando isso, vereador? Quem tem alimentado?
Hein?
O voto dele alimentou isso agora, mais uma perda de tempo. Talvez o voto do senhor pode alimentar isso de novo, essa perda de tempo que o senhor está reclamando.
É isso aí, essa perda de tempo.
Se o senhor votar contrário, a gente vai alimentar mais isso.
Você deveria ter... Nós somos em 10 vereadores. Olha se tem algum que fica postando em redes sociais o que você posta. Faz o seu trabalho.
Estou prestando conta
do seu trabalho. O seu trabalho é bonito. O seu trabalho é bonito. Eu, se eu tivesse uma inteligência que você tem, uma formatura que você tem, eu usava ela de maneira correta, não incorreta. Entendeu? Isso aí é uma coisa muito importante. Eu acho que nessa casa nunca aconteceu o que está acontecendo agora. E eu gostava de ter um veterano aqui dessa casa desde o início para ver se isso já aconteceu. Para ter uma segurança total. É, isso aí eu também sou a favor.
Com a palavra o senhor Marcos Ribeiro.
Vereador Lucas, na conclusão de sua fala, direcionada à minha pessoa, o senhor passou explicando quem seria contra o senhor, o senhor falou do princípio religioso aí, que eu sou contra os princípios religiosos. Certo? Eu quero deixar aqui, claro, para quem está aqui, eu não vivo todos os dias dentro de uma igreja. Vou à igreja aos domingos, né? Escolho uma para ir, porque não sou membro de nenhuma igreja aqui na cidade, e sou batizado na igreja católica quando criança. Certo? Mas, se o senhor observasse, quando comecei a falar, eu disse ao senhor que eu passei o dia hoje refletindo e pedindo a Deus direção sobre o que falar, sobre o que fazer. Certo? Então, eu acho que isso joga por terra o que o senhor diz aí, que eu não sou contra os princípios religiosos. O senhor está querendo macular a minha imagem, a minha pessoa, certo? Eu nunca fiz isso contra o senhor e peço que o senhor também não repita esse tipo de afirmação, né? Porque isso ficou registrado aqui. Eu disse que vim aqui não para acusar ninguém, não para poder julgar ninguém. Eu vim aqui simples e puramente para poder receber a denúncia e pedir que ela seja apurada. Certo? Eu não vim aqui, em momento algum, lhe dirigir uma palavra, fazendo juízo de valor ou julgando a sua procedência. Entendeu? Então, eu não sou contra princípios religiosos. Eu sou uma pessoa que sou temente a Deus. Eu sou contra algumas atitudes de pessoas que se dizem religiosas e jogam na cara do outro que não vai, simplesmente porque o cara não vai à igreja, que ele quer usar Deus como arma, principalmente dentro da política. Certo? É só isso, presidente.
A denúncia por quebra de decoro protocolada nessa casa contra o vereador Lucas Recla está em votação. Lembrando que nos termos do artigo 5º do decreto 201 de 67, o vereador Lucas Recla está impedido de votar. E o vereador Marcelo também. Quem for favorável ao recebimento da denúncia, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O recebimento da denúncia foi aceita pelo voto do vereador Celso Guzzo, Fará de Oliveira, Evandro de Souza, Marcos Ribeiro, Júnior D'Ambrosio, Edilson Motovani e Heraldo Polese. Seguindo o procedimento, passaremos com o sorteio para a formação da respectiva comissão especial para a condução do procedimento. Entre os vereadores sorteados, deverá ser definido presidente, relator e membro. O suplente convocado, senhor Marcos Ribeiro, nos termos do decreto 201 de 67, não poderá fazer parte da comissão. Por isso, o seu nome não conta dentre os que serão sorteados.
Júlio D'Ambrosio, Edilson Motovani, Júnior D'Ambrosio. Estou repetindo. Edilson Motovani, Heraldo Polese, Professor Eliel, Celso Guzzo, Simone Loss Favarato, Fará de Oliveira, Evandro Bocaliza, não, o Marcos não pode não. Pode tirar o primeiro nome. Evandro Bocaliza. Pode tirar o segundo. Fará de Oliveira, Júnior D'Ambrosio. Esses foram os três nomes que farão parte da comissão. Aí, entre os três sorteados, definirão quem será o presidente, o membro e o relator. Vou suspender a sessão por 5 minutos para depois a gente poder apresentar os nomes. Os vereadores podem continuar...
explodir, hein, vereador? Vai explodir aí.
Só pode assim, pode quebrar aí.
Meu Deus.
Não, não, só um pedacinho. Não, não quero muito, não. É. Ei, tá doido?
Sei o quê?
Não.
Voltando aos trabalhos da casa, informo que a comissão, como já foi registrado, deverá observar o rito do decreto de 2021 na condução do procedimento, sendo que o vereador Evandro Bocaliza é o presidente, Júnior D'Ambrosio é o relator e Fará de Oliveira é membro. Passamos à votação dos requerimentos. Solicito do secretário da mesa que apresente um requerimento de autoria da vereadora Simone 030 de 2022. 030. Tem 030 e 031.
Requerimento número 030/2022. Seja solicitado ao serviço do prefeito municipal que analise a viabilidade de criar, no âmbito municipal, a lei que obrigue a administração e as suas autarquias a disponibilizar eletronicamente o código de barra BIM Missional QIC QRE Coder nas placas de obras públicas, para que a leitura, pois, smartphone e outros dispositivos móveis, mediante o acesso à página da web, com informações atualizadas na contratação e execução de obras e serviços, exemplo de projeto de lei municipal número 088/2021, do município de Colatina, Espírito Santo.
Vereador, pode ler os dois, votar os dois? 031.
Requerimento 031/2022. Sejam reiterados os termos do requerimento CNJN número 016/2021 e 132/2021, em anexo, de sua autoria, aprovado por esta Casa Legislativa nos meses de fevereiro e setembro de 2021, os quais solicitam ao serviço do prefeito municipal que viabilize, junto aos órgãos responsáveis, a reestruturação e a modernização do serviço de táxi no âmbito municipal, assim como a reestruturação e a modernização dos estacionamentos de modo geral do município, destinando, além de pontos de táxi, os de carga e descarga, estacionamento e transporte escolar.
Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, a vereadora Simone.
Em relação ao requerimento, em relação ao código de barra bidimensional Quick QR Code, para ampliar ainda mais, para aumentar a transparência de todas as obras que acontecem no município. Em relação ao requerimento 31, está reiterando os requerimentos 16 e 132 de 2021 para que sejam feitos ajustes nas leis de trânsito, vagas de táxi, carga e descarga e outros mais relacionados ao trânsito do nosso município. Isso é uma reclamação, tenho certeza, de todos os nobres colegas em relação a esse problema do nosso município. Peço que seja providenciado essa reestruturação o quanto antes do nosso município.
O requerimento está em votação, em discussão. Desculpa, vereador Eliel.
Oi. Só para fazer um destaque aqui, a Simone está reiterando, a vereadora Simone está reiterando os requerimentos. Essa tem sido uma dificuldade que nós estamos tendo em relação às respostas dos nossos requerimentos. E aproveitar aí a presença do nobre colega aí, Marcos Ribeiro, no início do ano passado, dia 13/7, Vossa Excelência esteve aqui nesta casa e alertou algo sobre a iluminação pública. Na mesma semana, a gente fez um requerimento, votamos na próxima sessão, e ainda a gente não teve resposta para esse requerimento. Então, assim, desde já eu adianto que a gente vai fazer a reiteração desse requerimento. Ele foi feito no mês de julho de 2021 e ainda nós não tivemos resposta. É algo muito importante, aquela indagação, mas infelizmente, não sei se a Excelsa, a EDT não respondeu, não sei se foi enviado, mas a gente tem que reiterar o requerimento, tá? Só para esclarecimento.
Os requerimentos estão em votação. Os requerimentos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, quem for o contrário, que se levante. Os requerimentos foram aprovados. Solicito do secretário da mesa que apresente o resumo dos requerimentos do vereador Lucas. Podem ser todos juntos ou cada um você quer um separado? 23 ao 28 de 2022.
Requerimento número 23/2022. Ser solicitado ao senhor prefeito municipal informações sobre a destinação dos recursos devolvidos pela Câmara Municipal em relação ao exercício financeiro de 2021. Requerimento número 24/2022. Ser solicitado ao serviço do prefeito municipal urgência na elaboração dos projetos de vias de acesso à cidade de João Neiva. Requerimento número 25/2022. Ser solicitado ao serviço do prefeito municipal a viabilização da complementação do piso salarial para os agentes comunitários de saúde, a ACS, e agente de combate às endemias, considerando as novas portarias do Ministério da Saúde. Requerimento número 26/2022. Ser solicitado ao serviço do prefeito municipal a viabilização dos serviços de extensão com calçamento e limpeza na rua Eduardo Bose, localizado no bairro Coab. Requerimento número 27/2022. Ser solicitado ao sentido do prefeito municipal a viabilização do serviço de conservação da praça localizada no bairro de Fátima. Requerimento número 28/2022. seja solicitado ao sentido de prefeito municipal que maior publicidade da lei municipal número 2796/2015, que dispõe sobre o programa de recuperação fiscal, RIFs, no município de João Neiva, relativo aos débitos fiscais.
Os requerimentos estão em discussão. Os requerimentos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Peço o vereador que apresente o requerimento. Apresente o resumo do requerimento 032, 033, 034 de 2022 do vereador Lucas.
Requerimento número 32/2022, solicitando ao senhor prefeito municipal que encaminhe para essa casa o projeto de obras de revitalização asfáltica do bairro Vila Nova, que foi executado pela empresa Este, PP. Requerimento número 33/2022. Seja solicitado ao senhor prefeito municipal que diligencie junto à secretaria competente no sentido de providenciar o serviço de detetização, limpeza e capina em todo o bairro Curubixá.
Requerimentos estão em discussão. Requerimentos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Os requerimentos foram aprovados. Passamos às explicações pessoais. Solicito aos senhores vereadores que providenciem e entreguem à Secretaria da Câmara Municipal até o dia 15/3, os dados para a elaboração do projeto de homenagem. Cada vereador pode homenagear 6 cidadãos, independente do tipo de honraria ou título de cidadão joneivense, de honra ou ao mérito. A palavra, vereador Eliel, desculpa.
Novamente, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui, com todas as dificuldades, mas até aqui ele tem nos ajudado. Na sexta-feira passada, eu estive numa entrevista na Rádio Conexão. Gostaria aí de publicamente agradecer a pessoa do Marquinho. Mandei beijo para todo mundo, conforme combinado. Agradecer aí o carinho da Luana. Fui muito bem recebida, nossa servidora, que também é locutora. Fui muito bem recebido. Tivemos aí um bate-papo bem bacana. Acredito que os senhores também se sentirão muito honrados em participar desse momento. Agradecer mesmo. E também, acima de tudo, todas as nossas decisões aqui tomadas são bem difíceis, não é fácil, a gente sai daqui bem esgotado, a energia totalmente descarregada, mas cada um aqui tem consciência do que faz, daquilo que está no coração, e que seja feito conforme a vontade do Senhor. Né? E, novamente, eu acho que eu botei no grupo, na quinta-feira passada, novamente eu vou externar aqui, né? Minhas sinceras desculpas a todos, por muitas vezes a gente exceder aí em algumas palavras. Mas eu retomo aquilo que eu escrevi e o que o vereador Edilson Mantovani postou hoje no grupo novamente. Né? Texto de Filipenses: e a paz que excede todo o entendimento guarda os nossos corações. Muito obrigado.
Boa noite novamente, presente. Eu queria agradecer a Deus por esse momento que nós estávamos aqui, que
só permitido por ele que nós estamos aqui. E queria colocar também, lá na Barra do Triunfo, nós tivemos agora, semana passada, foi colocado o Wi-Fi Brasil, no posto de saúde, onde que está atingindo um raio aí de 250 metros de internet grátis. É uma segurança para a nossa comunidade. Por quê? Nós lá da comunidade estamos providenciando as câmeras. Já teve assalto hoje lá na Esperança, novamente, teve assalto em Ancioli. Então, assim, é uma coisa muito importante nós ter aquilo lá, que vai melhorar nossos encontros de saúde, as telefonias e a nossa segurança também. Eu queria deixar os parabéns aqui, todos envolvidos, a saúde, o prefeito, todos que... secretário da saúde, secretário, que é uma coisa muito importante, que todas as comunidades deveriam ter. Vai ter em Cavalinho também, por ter uma internet unha, igual tinha na Barra do Triunfo. A Cioli tem uma internet melhor, vai funcionar tudo melhor. E lá na Barra do Triunfo, a comunidade está muito satisfeita, é uma coisa muito importante para nós todos. E é isso aí, gente. Fica com Deus, uma boa noite.
Uma palavra, vereadora Fará.
Boa noite. Quero agradecer primeiramente a Deus pelo dia de hoje, um dia difícil. Infelizmente, eu juro que eu não gostaria de estar na comissão, não gostaria, mas infelizmente meu nome foi sorteado. É um processo desgastante, eu não fui eleita para julgar, não fui eleita para julgar. Eu fui eleita para ajudar o município. Infelizmente, eu estou nessa empreitada, né? Vamos colocar dessa forma. E, infelizmente, eu tenho que fazer valer o título que eu recebi como vereadora. Não vou agir pelo achismo, e sim pelo que for provado. Como vereador Júnior falou, né? Foi dito, e que agora a gente precisa correr atrás das provas para a gente sanar o que foi falado. Espero a Deus que tudo aquilo que foi colocado não seja exatamente o que ele quis dizer, porque em nenhum momento na minha vida eu participei e não vou participar de facção criminosa, né? Porque a gente vem de família humilde, mas de família com respeito, que a gente aprende todo tipo de do que não deve e que não deve ser feito. Mas quero aqui falar que no dia de ontem se iniciou a programação da Semana da Mulher, onde eu quero parabenizar a secretária Eni, o CREAS e o CRAS. Ontem o CRAS iniciou um trabalho, o CREAS começou um trabalho ali na praça, com panfletagem. Hoje já foi lá no CET, junto com as duas equipes, né, com o CREAS e o CRAS, os técnicos. Amanhã terá uma manhã especial no CRAS, em parceria com a Câmara, né, no dia 10. Terá um evento, uma palestra com a doutora, a delegada Amanda, delegada da Delegacia de Aracruz, da Civil. É uma honra para a nossa Câmara, né, estar participando de um evento desse, ainda mais para a mulher. Aí, nas 14 horas, vai ser aqui na Câmara. Todos estão convidados que puderem comparecer. É um evento para a mulher, mas é um evento para todos. E na sexta-feira tem novamente na escola Maria Olíria. Como foi postado no grupo, né? E eu também coloquei no meu stories e marquei. Eu e Simone, nós somos chamada por sermos mulher, de estarmos representando a Câmara. Quero aqui também agradecer a resposta do ofício feita no início do ano, o número 28 para a Secretaria de Saúde, onde eu pedi o retorno do horário da farmacinha, né, o horário normal da farmacinha, porque estava sendo trabalhado até uma hora. E eles responderam, né, eu já sabia da situação, porque estava naquele horário, devido à falta de um farmacêutico. Então, foi homologado e hoje saiu a publicação, então só está faltando a pessoa ser nomeada para iniciar o horário normal da farmacinha. Assim, agradecendo, né, ao secretário de saúde e a toda a sua equipe por ver a fragilidade que é a farmacinha hoje, né? É muito difícil quem vem do interior estar ali até uma hora. A gente não escolhe ficar doente, infelizmente. A gente não fica doente até uma hora. Muitas vezes a gente não tem dinheiro para comprar um remédio que custa R$2,00. Infelizmente. E se está fechado, a gente vai ter que esperar até o outro dia. E agradeço profundamente que eu também uso a farmácia. Não é porque eu sou vereadora que eu não uso. Eu uso porque é um direito do povo. O vereador, por mais que todo mundo acredite e ache que o vereador ganha rios de dinheiro, não ganha. A gente tem muito trabalho para aqueles que querem. Aqueles que correm atrás. E eu digo, para finalizar, no momento que eu coloquei meu nome à disposição, eu coloquei meu nome à disposição para servir a população de Joneiro, não para fazer uma política de mentira nem de achismo, e sim uma política de trabalho, que é isso que eu tento fazer da melhor forma possível. Como eu fui escoteira, a gente tem um lema: servir. Servir para o outro, servir para o próximo. Então, esse é meu trabalho, esse é meu papel. E durante eu estiver com a diplomação de vereadora, estarei fazendo esse papel. Muito obrigada.
Quero aqui também, né? Antes de falar, vou passar a palavra ao vereador Ivan. Desculpa aí, vereador. Pode falar.
Pode falar. Vai.
Desculpa. Primeiramente, né, agradecer a Deus, né, por estar aqui, tá participando. Né, sabemos que não é fácil. Né, não é fácil chegar aqui, não é fácil ser vereador. Né, eu que já participei das 4 eleições, né? A penúltima, perdi por um voto, é muita dor. E agora você consegue um mandato com muito trabalho, com muita desavença, e a gente não consegue avançar. Mas quero agradecer ao nosso doutor Leandro, nosso delegado, né, em parceria com a Polícia Federal, recuperou o nosso caminhão baú, ontem à noite acharam nosso caminhão baú. Quer dizer, eu já tinha até pedido esperança, mas em parceria com a Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, onde eles recuperaram o caminhão baú, já está aí no município, né? Agradecer também ao nosso parceiro, nosso deputado Vandinho Leite, né, que nos entregou aí já uma escavadeira hidráulica, agora entregou um caminhãozinho a pedido meu, do Heraldo e do Celso, né? Está para chegar, entregou um fim de estrada, vai entregar uma retro aí para Demétrio. Então, é parceiro do município, então a gente não pode deixar de lembrar isso. Né? E dizer, eu também falei que a Fará falou, eu também não queria fazer parte mais, eu falei com o presidente um dia, falei ali dentro com o pessoal, ah, mas você, se for sorteado, você não tem como se esquivar. Eu não queria mais fazer parte da comissão, né? Eu já fiz parte da primeira, né, onde foi arquivada, e eu não queria mais fazer parte, mas eu até falei com o presidente, se isso é esse meu nome, eu iria colocar, falar que não queria, mas ele falou que não podia, então a gente está aí de novo na comissão. É um trabalho árduo, não é fácil, né, nós passamos no primeiro, não é fácil as coisas, nós tivemos o Léo como relator, agora a gente tem Juninho e Ambrosio. E pedir a Deus que ilumine a gente, né? Ilumine, nos proteja, nos dê sabedoria para não tomar decisões erradas. Porque aqui a gente planta aquilo que colhe, né? Que a gente planta e acaba colhendo. Não tem jeito. Se a gente planta o bem, colhe o bem. Se planta o mal, colhe o mal. Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não tem jeito. Palavra. Às vezes, quando você vira parlamentar, quando você não é nada, não tem problema. Quando você vira parlamentar, você tem que pensar mil vezes antes de falar uma palavra. E cai nas redes sociais e acaba saindo de grande. Então, a gente pede a Deus que nos ilumine nessa árvore de novo. Onde foi formado por mim, por Pará e por Juninho, né? E que Deus ilumine cada um, né? A Pará, a mim, o Juninho, nos dê sabedoria, nos dê inteligência, para conduzir da melhor maneira possível. O que eu falo é o seguinte, eu acho que eu falei aqui na vez passada, a gente fica perdendo tempo, o município tem que avançar. Se nós unirmos força e pensar em fazer o melhor para o município, buscar emenda, buscar recursos, acho que esse é o papel, parceria com os deputados federal, estadual, senador, esse é o papel do vereador. É fiscalizar e legislar. Né? O Lucas faz isso bem em Brasília, atrás dos parceiros dele. Né? E nós temos que fazer também, acho que é abraçar a causa. Né? Estamos chegando aí praticamente no período da colheita de café de novo, e as estradas, né, estão em péssimas condições, mas não é culpa do prefeito, a gente tem que entender isso. Já foi passar em todas as estradas, mas passa, a chuva vem, deixa pior. Então, quem é produtor e sabe isso, o Celso, o Heraldo, o Júnior, o Juninho dali, demora a máquina aí. Quando você faz, do dia a chuva vem, o que você fez, fica pior. Então, gente, é só agradecer a Deus, né? E nos pedir que nos dê sabedoria para conduzir da melhor maneira possível. Obrigado a todos.
Quero aqui agradecer a presença de todos, parabenizar todas as mulheres aqui presentes pelo seu dia, e em especial, né, as nossas funcionárias daqui da Câmara, né, que são guerreiras, entendeu? Sempre estão aí nos atendendo da melhor forma possível. Quero parabenizar também a vereadora Fará, a vereadora Simone, né, pelo seu dia, parabéns, que Deus possa estar sempre abençoando vocês. E convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 15/3/2022, terça-feira, às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Oui.